está acontecendo. Mas você sabe o fator de coleção.
A corrente elétrica, né?
É, corrente elétrica é carga por unidade de tempo, né? O ampere, né? Corrente elétrica é coulomb por segundo. Então, o coulomb desse sistema é adimensional, é 1 sobre raiz de 137. É isso aqui, né? A relação do coulomb, né? Está aqui. É, opa, esqueci, eu já paguei aqui, mas o coulomb é isso aqui, né? É, tá certo. O coulomb é isso aqui. 10 a 19 sobre 1,6 vezes 10 vezes raiz de 137. Então, o coulomb vale isso aqui, é adimensional. Então, eu sei. Então, uma corrente elétrica, ela vai dar em unidade de 1 sobre segundo. 1 sobre segundo é energia. Então, uma corrente, se vocês calcularem uma corrente elétrica, vai dar MeV. Mas aí, como é que eu faço MeV para ampere? Usa essa relação aqui. Um ampere é 1 coulomb por 1 segundo. Eu sei relacionar coulomb com MeV. E sei relacionar segundo com MeV. Então, eu sei relacionar ampere com MeV. Então, qualquer corrente elétrica que você calcular em MeV, você sabe voltar. Certo? É só isso que a gente faz, para evitar de carregar o H cortado. E o preço não é alto a pagar. Né? Você trabalha com H cortado igual a C igual a 1, você tem certeza que você não vai esquecer isso no meio do caminho. Então você pode errar em tudo, menos em H cortado em C. Você esquece o fator 2, esquece I, esquece sinal menos, mas H cortado igual a C igual a KB igual a tudo igual a 1, todas as constantes naturais iguais a 1, então você não esquece das constantes. No final você tem que reconstruir, mas aí você tem a tabelinha de reconstrução. Né? Você sabe cada grandeza. Como é que você faz? Qual é o fator de condensação? Está claro? Mi0
é absoluto zero.
Hã?
Mi0 é absoluto zero.
Como é que você sabe? Então, 1 sobre raiz
de 0 é
absoluto zero. É C. Então, isso aqui é 1. Né? Isso aqui vale 1, esse sistema de unidade. Então, raiz do Mi0 é absoluto zero vale 1.
E o meio de epsilon zero ao quadrado é a unidade de energia.
Isso, da energia. Então você começa a relançar. Outra coisa que você pode pensar também nesse sistema de unidades naturais, nesse sistema de unidade natural, né, quando a gente, porque na verdade a constante de estrutura fina no sistema MKS ela é 2 sobre 4 e epsilon zero, H cortado C. Se a gente colocar tudo no sistema MKS, é isso aqui que dá 1 sobre 137. Só que no sistema de unidades naturais, ε0 vale 1 sobre 4π. No sistema Heaviside, né? No sistema eletromagnético mesmo, estou nem fazendo H cortado igual a C igual a 1. No sistema eletromagnético internacional, é SU, aquele sistema é SU, ε0 é 1 sobre 4π. Então é isso aqui que me faz o E2 sobre H cortado C. Então quando eu estou usando aqui E2 sobre H cortado C, 1 sobre 37, eu já estou num sistema de unidades eletromagnéticas, onde o ε0 é 1 sobre 4π. Eu não estou no sistema MKS. Então, você nesse sistema, Saul, você já usa que ε0 é 1 sobre 4π. Então, Mi0 é 1 sobre 4π. Certo? É essa que é a jogada, tá bom? Oi, fala.
Uma coisa que, assim, eu sempre fico me perguntando, assim, dessas conversinhas, né? Tipo, todo resultado que você acha, você sabe converter.
Sim, original, sem voltar.
Isso eu concordo plenamente, mas queria assim, quando você escreve um agregando, alguma coisa assim, que você já faz H cortado igual a C igual a 1.
Sim.
Eu digo assim, se você mostra um agregando já em unidades naturais e a pessoa não. A pessoa não viu o Lagrangiano original.
Sim.
Eu digo, eu acho que não fica meio ambíguo para ela reconstruir o Lagrangiano original. Ela pode, tipo, ela pode fabricar um MeV de várias maneiras diferentes. Então, tipo, entende?
Sei, entendo o que você está falando.
Eu digo, a pessoa ela tem que sempre conhecer o Lagrangiano original com as constantes todas, né? Porque, tipo, senão...
Deixa eu pensar aqui, né? Porque eu estou pensando o seguinte. Acho, deixa eu ver, eu tô te entendendo. Não, porque é o seguinte, o que a gente sabe é que...
Tipo, Lagrangiano vai ter...
A gente sabe que a ação... dt, d3x.
Mas a gente tem unidade de energia.
Pois é, a densidade de Lagrangiano. Então, esse L aqui, ele é energia por unidade de volume. Né? Energia por unidade de volume é. A ação é adimensional. Tá certo? Então, seria energia por unidade de volume e unidade de tempo. Né? Então, isso aqui tem muito. Desse sistema de unidade, então, isso aqui é energia a menos 4. Então, tudo bem. Então, você tem que ter dimensão de energia 4. Isso aqui é adimensional. Então, você quando fixa a dimensão, vamos dizer, quando você sabe, como você sabe que o Lagrangiano ele vai ser, a densidade do Lagrangiano, na verdade, é energia, a quarta potência, você já fixa a dimensão dos teus campos. Então você já sabe que os campos, qualquer campo escalar, ele deve ter, o campo escalar canônico, ele deve ter dimensão de massa.
Você fixa a dimensão do campo pelo termo cinético.
Pelo tempo, não pelo termo cinético, você deve fixar pelo tempo de maior número de derivadas. Por exemplo, se você tiver esse campo aqui, dμφ, mais si, dμφ, ou da lambertiano de φ, você deve pensar o seguinte, na região de altas energias, qual é o termo que domina? É o tempo que tem da lambertiano ao quadrado, porque tem potência, tem quarta potência da energia.
Tudo bem, isso é meio um pouco fora do usual, né? Que você tem derivada de quarta ordem e tal, mas...
Se você não tiver isso, você fixa pelo termo cinético. Porque você fixa pelo termo que domina na região ultravioleta. Se você tem só o termo cinético e o termo de massa, para grande momento, quem domina é o termo cinético. Então você usa ele para fixar a dimensão canônica.
Entendo.
Tá certo?
Mas o que eu digo é assim, tipo, por exemplo, você escreve a lagrangiana de Klein-Gordon, aí você fez H cortado com H igual a 1. Aí você entra lá um Mzinho. Como é que você sabe se você tipo, vai dividir por H cortado C, ou se você vai multiplicar por alguma outra coisa diferente?
Entendeu? Entendi.
Tipo, eu que já conheço a lagrangiana original, eu sei a resposta, mas eu digo, se eu não conhecesse, entendeu? Assim,
entendi. Então, como é que você reconstituiria?
Porque eu acho que existem maneiras ambíguas.
Você deveria pensar, não, mas eu acho que você poderia pensar da seguinte maneira, Edgar, você pensa assim. Escreve uma grande gente legal sem H cortado sem C. Você tem o M2 lá. O propagador vai te dar esse polo. Você tem P, que é, você tem que no fundo. PMI, K2, né? Vai te dar M2. Então, você sabe que isso aqui está te dando energia ao quadrado igual a massa ao quadrado. Então, a partir disso aqui, você já poderia pensar o seguinte. Dessa relação, como você sabe que isso aqui tem que ser para você, é 2, vamos colocar os 6 no lugar agora. É 2 sobre C2 menos P2. Isso aqui tem que ser M2 C4. Então você já sabe que é o C4. Para poder isso aqui te dar um C, M2 C2. Você sabe que isso aqui tem que te dar a relação entre energia e momento. Daqui você tira que é 2 é igual a P2 vezes C ao quadrado. Mais M2, C4. Então, você já sabe que você deve colocar um C aqui. Então, de alguma maneira, você já sabe que você vai ter um M2, C2 naquele termo. Mas agora, como você tem um termo cinético, dμφ, quer dizer, isso aqui é d0φ. Então, isso aqui é 1 sobre C, ddt de φ, ou 1 sobre C2, né? ddt de φ, ddt de φ. O outro termo, que é o DI, né? Vai ter então aqui. No fundo esse termo aqui vai ser menos o gradiente de φ escalar o gradiente de φ. Então, esse termo aqui tá ok, isso aqui tá certinho para nós. Então está com a dimensão certa. 1 sobre C ddt, então isso aqui é 1 sobre comprimento, 1 sobre comprimento. Então, do ponto de vista da relação, então vamos pensar aqui, do ponto de vista da relação de dispersão, isso aqui está dando para nós, vou botar assim, ômega 2 sobre C2, eu estou raciocinando com você, tá? Menos, está dando ômega 2 sobre C2, menos P2. Então, daqui a gente está tirando frequência por C e momento. Então, isso aqui é o que sai, vamos dizer, do termo cinético. Mas, esse ômega aqui, deveria, para que isso aqui dê uma energia, será que a gente quer interpretar essa relação de dispersão como uma relação entre energia e momento? Eu estou precisando de um H cortado ao quadrado para fazer E2, eu estou precisando de um H cortado ao quadrado para fazer, desculpa, aqui é até K2, né? Então eu estou precisando de um H cortado ao quadrado para fazer o P2. Então, com isso aqui, está ficando claro para mim que o lagrangiano de Klein-Gordon, né? Quando eu tenho dμφ, na verdade, exatamente, eu teria que estar pegando aqui, isso aqui é o momento, então eu teria que estar pegando, o momento é IH cortado ddμ, então eu deveria ter isso aqui, IH cortado ddμφ, IH cortado ddμφ. Então, na verdade, eu preciso agregar ao dμ um IH cortado, porque IH cortado dd0 a energia, e menos ia dar cortado o gradiente, né? Ia dar cortado DDD, então isso aqui dá ia dar cortado DDD, né? D zero, perdão. E o outro termo vai ficar ia dar cortado DMI baixo, que é o gradiente, tá certo, né? Esse aqui é o gradiente, então estaria isso, isso, aí. Então, você faria atenção que isso aqui é o meu TMI, quadro e momento, de forma covariante. Então, P0 embaixo, P0 em cima. Então, P0 embaixo, P0 em cima, está dando IH cortado DDT. E o P embaixo, que é menos o P em cima, estaria menos IH cortado gradiente. Então, o que eu teria que fazer aqui seria colocar um IH cortado. Então, eu coloco o IH cortado no termo cinético, que eu vou começar a transformar frequência e vetor de onda em energia e momento. E coloco o C no termo de massa. Eu acho que você faria esse tipo de reconstrução.
É porque o que eu estou vendo é o seguinte, você nota que já ficou uma coisa extremamente complexa, um agregando ultra simples.
É, pois é.
Porque eu digo assim, é meio chato, tipo, você teve uma inspiração do polo do propagador.
Isso.
E é meio chato, tipo, eu pego uma agregenda, tipo, modelo padrão, aí eu tipo, vou ter que calcular os polos para depois reconstruir as unidades. Eu digo.
Não, claro, o natural você partir com isso, porque o que você faz, o meu modelo padrão, ele é uma coleção.
É uma coleção de Klein-Gordon, de
isso, de Klein-Gordon, de Rath, mas você já sabe isso. É. A questão é, se você estiver fazendo uma proposta nova, mas o que você tem que pensar sempre é que tudo que você vai escrever numa teoria de campo, você sabe que vai se resumir para você saber do que você está fazendo, é uma relação entre energia e momento.
Relação de dispersão.
É relação de dispersão. Isso aí que vai te dar a base do campo, campo livre. E aí, a partir daí, você constrói as interações. Eu acho que tem um método que te ajuda a não se perder nessa simplificação que a gente faz com um sistema de unidade. Né? Nesse sentido, né, a gente faz H cortado igual a C igual a 1, claro, mas depois, claro, se você toda hora tiver que ficar fazendo a conversão de volta, você faz logo uma tabelinha, eu tenho essa tabelinha pronta lá, e aí você depois consulta, você já sabe como é que você faz ela. Então, qualquer grandeza que você calculou que está em unidade de energia, você sabe voltar para a grandeza original. Uma impedância, sei lá, tirar a capacitância de um capacitor, né, Q sobre V. Então, outra coisa importante é você transformar elétron em volts. A relação aqui, ó, isso eu estou acabando, tá? A carga do elétron, um coulomb, vezes a diferença de potencial de um volt, né? Isso aqui dá uma energia de um joule. Então, por exemplo, coulomb, volt e joule. Como eu sei transformar coulomb em unidade de energia, volt, eu sei, quer dizer, então eu posso transformar volt em energia. Volt eu sei coulomb, eu sei que é aquele 10 a 19 lá, que está no lugar do E. O joule eu sei transformar, então eu sei passar volt, né? Quer dizer, no fundo a gente pode pensar assim, a carga do elétron, né? Um elétron volt, né? Um elétron, a carga do elétron, vezes um volt, dá 1 elétron-volt. Né? Então, se eu sei que a carga do elétron é adimensional, eu sei que essa grandeza aqui, esse V aqui, né, que seria o elétron-volt, se eu puser C com V, eu vou ter joule. Então, se eu sei que isso aqui eu expresso em energia, isso aqui eu expresso em energia, então eu tiro. Isso aqui é adimensional, e joule nós já sabemos que é energia, portanto, né, então eu tiro que o volt está ligado, né? O problema é só você introduzir a carga elétrica e depois a temperatura. As unidades mecânicas são automáticas. Depois que você introduz a carga elétrica, sabe que a carga elétrica é basicamente 1 sobre raiz de 137, e aí você introduz a constante de Boltzmann, que você sabe em relação à temperatura da energia, e acabou. Você sabe todas as grandezas, né? Tá bom? Mas só isso eu estou dando para você, porque a gente trabalha sempre com H cortado igual a C, igual a... Bom, então tá, a gente se vê sexta-feira próxima, se Deus quiser, para começar a trabalhar os vértices já, tá?